Eu trato, eu falo disto, eu falo disto.
Está bom,
tudo bem?
Está.
4, 6, 7, 9, 9, 10.
Temos quórum, já não temos? Já vamos ter quórum. Senhores deputados, estamos 10 deputados, penso que podemos começar. Nós temos aqui, antes de mais, boa tarde a todos. Queria dizer que temos aqui algumas questões de agendamento, mas antes ainda das informações e outros assuntos, antes de entrar nestas questões de agendamento, eu tenho aqui uma questão que me foi suscitada em e-mail que foi enviado aos, primeiro no plenário, depois durante um plenário, depois em e-mail enviado aos seus deputados pelo CDS-PP sobre um pedido urgente para que, numa breve nota, a Comissão transmita, no fundo, pratique um ato político de transmissão da sua preocupação à Embaixada da Rússia e lhe solicito esclarecimentos sobre a veracidade de notícias recebidas relativas a uma medida tomada pela Rússia em relação ao cidadão chefe do escritório da Fundação Konrad Adenauer em Tallinn, Thomas Schneider, que foi impedido pelas autoridades russas de entrar na Rússia, onde se deslocava uma vez mais em viagem de trabalho. Eu não sei se o CDS mantém este pedido e se quer usar a palavra, Sr. Deputado Ribeiro e Castro, em face também de outros acontecimentos que houve, entretanto, na Rússia. Por favor.
Sr. Presidente, sim, de facto nós mantemos, ainda que deixamos ocultado ao critério do Sr. Presidente e da mesa, os termos da carta. Portanto, não é um ato hostil, não é um ato inquisitorial. Creio que ainda não estamos nesse ponto, ainda que nos preocupe bastante a deterioração da situação. E também, enfim, já depois disso, enfim, houve notícias nos jornais, até deputados ao Parlamento Europeu, que foram impedidos de entrar em Moscou para as cerimónias fúnebres do dirigente político que foi assassinado, outros não. Portanto, há aqui uma questão que tem a ver com a normalidade das relações, que eu creio que pelo menos devemos chamar a atenção. E, de facto, esta pessoa, este cidadão alemão, que eu conheço pessoalmente, já esteve em Portugal, aliás, algumas vezes, trabalha com a Fundação Konrad Adenauer, está baseado em Tallinn, na Estónia, e visita frequentemente a Rússia, São Petersburgo e Moscovo, onde realiza atividades de formação, ou de diálogo, e, portanto, é, aliás, considerado um especialista nas relações com a Rússia, numa perspectiva positiva, e, portanto, de amizade e de impedir uma deterioração a que temos assistido nos últimos tempos. E, portanto, de facto, esta notícia causou-nos preocupação e acho que devíamos perguntar, enfim, à Embaixada da Rússia que nos confirmasse se é verdade e quais são os motivos. Ponto final. Só isso. E eu creio que isso é suficiente para a Embaixada da Rússia entender que estamos atentos. Enfim, isso pode também acontecer-nos um dia e creio que nós devemos trabalhar para que a deterioração não evolua, e uma forma de o fazer é sinalizar a nossa atenção e o nosso cuidado sempre que acontecem estas coisas. O normal é que isto não aconteça. Não voltemos aos tempos do KGB e da CIA, quer dizer, esperemos não voltar mais a esses tempos de desconfiança mútua e profunda. É isso que nós desejamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém pretende usar a palavra, se algum Sr. Deputado pretende usar a palavra sobre esta matéria. Eu, evidentemente, eu não fiz nenhum projeto de carta. Se houver uma deliberação no sentido, e tenho por hábito não fazer isso sem trazer o assunto à Comissão, se houver uma deliberação nesse sentido, prepararei um projeto de carta, de acordo com as instruções que me derem, para enviar à Embaixada da Rússia. Srs. Deputados, pergunto se alguém pretende usar a palavra. Sra. Deputada Carla Cruz, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os senhores deputados. De facto, esta questão foi suscitada também na última reunião pelo Sr. Deputado Rui Barreto. O próprio grupo parlamentar do Partido Comunista Português solicitou que esta informação, até porque nós não dispunhamos desta informação sobre este incidente, solicitamos ao grupo parlamentar do PSD que fizesse essa divulgação, fê-la, e o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português gostaria de aqui dar a sua opinião. Nós compreendemos que, e é legítimo, esta preocupação do Sr. Deputado Ribeiro Castro sobre esta situação. No entanto, depois de ponderada a nossa e avaliada toda a informação, aquilo que nós gostaríamos aqui de dizer é que cada um de nós, deputados, tem a faculdade, junto até do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de português, fazer uma pergunta dirigida ao governo português sobre que situações que poderá fazer junto da embaixada, junto do governo da Rússia, sobre esta situação. E, portanto, aquilo que nós pensamos que é o mais correto, caso não haja informações ou a informação que vier não for a mais adequada ou aquela que o Sr. Deputado ou o CDS e mesmo esta Comissão considere que não houve um cabal de esclarecimento, então sim, podemos ponderar, avaliar se esta Comissão deve ou não fazer a carta. Mas neste momento era esta a posição e será esta a posição que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português irá assumir.
Ribeiro Castro, mas pergunto se há mais alguém que está a usar a palavra antes sobre esta matéria. Não é o caso? Sr. Deputado Carlos Costa Neves, por favor.
Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu estava só a passar a dar a palavra primeiro a outros deputados, porque pode querer responder, pode querer comentar outras entrevistas. Entretanto, inscreveu-se o Sr. Deputado Costa Neves. Só por isso. Acho que é mais útil se falar depois dos outros. Muito obrigado. Só por isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a nossa preocupação com a situação relativamente à Rússia e à Ucrânia, nomeadamente ao conflito existente, ou à crise existente e ao relacionamento com a União Europeia, é muito extenso. Digamos que aquilo que estamos aqui a falar é um episódio, ou um possível episódio, de uma situação a que atribuímos muita complexidade e a maior gravidade. São conhecidas as sanções aplicadas pela União Europeia, é conhecida a dificuldade de relacionamento, são conhecidas as tentativas de acordo, nomeadamente os acordos de Minsk, portanto é uma situação de todos conhecida e é uma situação claramente difícil, em que há retaliações de lado a lado, em que se verificam situações de reações negativas a que a cada uma das partes vai fazendo. Paralelamente, e já depois deste assunto ter sido introduzido, todos nós temos conhecimento de que alguém morreu em condições trágicas à porta do Kremlin. Claro que não vamos aqui atribuir responsabilidades, até porque não as conhecemos, mas também não me restará, pelo menos, muitas dúvidas, a mim, que tudo isso é consequência de um clima criado, quem quer que seja o responsável material pelo dito assassínio ou homicídio. Bom, dito isto, e perante a proposta concreta, que é o que nos traz aqui, eu acho que a nossa aproximação, é pelo menos esta a posição que assumimos, poderá ser de um elemento adicional de pressão, mas, se eu bem compreendo, a pessoa em questão, cuja autorização não foi concedida para atravessar a fronteira, é um funcionário da União Europeia. E, portanto, faria talvez sentido... Não é funcionário da União Europeia?
Da Fundação
Konrad Adenauer. E, portanto, eu ia dizer que, se fosse funcionário da União Europeia, faria sentido perguntar à União Europeia o que pensava fazer. Sendo um funcionário de uma fundação alemã, talvez faça sentido procurar junto da Embaixada Alemã uma clarificação dessa situação e em que moldes ela se desenvolveu, para que depois se possa decidir sobre passos seguintes. É um contributo para o debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, eu tenho de tomar alguma... Temos alguma de tudo, mas antes de mais tenho de inscrição do Sr. Deputado Ribeiro Castro. Não sei se alguém do Partido Socialista também pretende... sim, Sr. Deputado. Sobre este tema, ou em geral... tinha também a inscrição do Sr. Deputado Alberto Costa, mas primeiro então... Não sei quem é que se inscreveu primeiro. Tinha sido... Eu vi primeiro o Sr. Deputado Alberto Costa, mas se é só uma pergunta, não sei se o Sr. Deputado importa-se que deu a palavra. Por favor, Sr. Deputado Catarina Maria.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e peço desculpa porque eu cheguei atrasada, mas já agora, uma vez que aqui estou a ouvir, não posso deixar de perguntar. Tanto quanto eu estou a perceber, o problema é pedir um esclarecimento à Embaixada Russa sobre a circulação do cidadão. O que eu pergunto é, uma vez que esta Comissão de Assuntos Europeus se dedica sobre a política europeia da União Europeia, se isto não é um assunto para a Comissão de Negócios Estrangeiros, é só essa a minha dúvida.
Muito obrigado. O Sr. Deputado, já esclareci seguidamente, o Sr. Deputado Alberto Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só agora ouvi falar deste episódio e da pessoa em questão, por falta minha, mas realmente parece-me um pouco fora dos nossos antecedentes fazer uma carta deste tipo a propósito de um funcionário de uma fundação. Quer dizer, não vejo numa memória já relativamente longa, presidentes desta que nos obrigariam a tomar posição sobre uma multidão de atropelos, de ilegalidades, de violências fortíssimas, etc., que se verificam, envolvendo elementos semelhantes. E, portanto, para não me dissociar do espírito positivo que certamente estará por trás desta ideia, eu sugeriria uma espécie de downgrade, como aquilo que o Sr. Deputado Costa Neves propôs, no sentido de fazer um pedido de informação à Embaixada da República Federal Alemã para, em torno desta matéria, porque se nós inaugurássemos uma prática de pronúncia sobre... inaugurássemos atos semelhantes, eu acho que teríamos de criar uma espécie de departamento para se pronunciar sobre estes eventos que, dentro da Europa, à volta da Europa e sem ser na Europa, inserem preocupações europeias, não é? Portanto, pensaria duas vezes sobre a inauguração desta prática, com respeito pela ideia, pela intenção, pela preocupação que presidiu à sugestão dela. Muito obrigado.
Agora sim, então, Sr. Deputado Ribeiro Castro, por favor.
Eu queria justificar, então, mais extensamente a razão de ser e a oportunidade da diligência que nós propusemos e que está a causar tão pouca solidariedade. E essa pouca solidariedade me preocupa, não comigo, mas com o cidadão que foi objeto dessa exclusão. Em primeiro lugar, a pergunta da Sra. Deputada Catarina Martins. A crise que nós temos nesta altura com a Rússia é uma crise europeia. É uma, como nós sabemos, é uma crise que tem dominado as últimas cimeiras e as últimas reuniões do Conselho. Portanto, é um assunto que preocupa a União Europeia, nas relações com a Rússia, mas é um assunto da União Europeia. Que eu só estranho que nós debatamos e avaliamos pouco, várias vezes o tenho dito, que me faz a maior das confusões, que nós tenhamos tido, já com uma guerra declarada na fronteira leste, eleições ao Parlamento Europeu, em maio, e não houve sobre a matéria uma palavra, como se a crise passasse nas ilhas de Vanuatu, no Pacífico. Acho isto uma coisa, de facto, extraordinária, e creio que esta atitude contribui para a deterioração contínua da situação a que temos assistido. Em segundo lugar, este cidadão alemão não é um funcionário da União Europeia, e que o fosse, mas não é um cidadão alemão, é um cidadão europeu, a menos que nós já nos tenhamos esquecido de Maastricht, o que é também absolutamente extraordinário. Que nós nos esqueçamos do Tratado de Maastricht quando a cidadania europeia pode ser posta em cima da mesa e invocada. Isto é uma coisa que poderia acontecer com o português, com o espanhol, com o francês, com o lituano, com o letão, com o polaco, com o húngaro. E a argumentação que eu estou aqui a ver prevalecer é a do egoísmo nacional. Sempre que houver um problema, nós agimos não como europeus, mas voltamos à normalidade das nossas chancelarias e de ministérios dos negócios estrangeiros próprios. E eu creio que esse é o mau caminho. Eu creio que esse é o caminho não europeu. Eu creio que esse é o caminho que nega o espírito desta Comissão e creio que é um mau serviço à melhoria das relações do conjunto dos europeus com a Rússia. E, portanto, repito que não pretendia uma nota hostil ou crítica, mas uma carta que, por ser feita, é assim um sinal. É um sinal de que nós consideramos, de assuntos europeus, que uma medida tomada contra o cidadão europeu é como se fosse tomada contra qualquer outro cidadão europeu e nos preocupa. É só isso. Mas se não quisermos, enfim, nós mantemos, e eu mantenho o meu entendimento, com certeza que eu posso fazer, como a Sra. Deputada Carla Cruz disse, e o CDS pode fazer por si próprio o que quiser, junto à Embaixada da Rússia, por declarações públicas, por requerimento ao Governo, como foi feito, é evidente, mas a Comissão também pode. Pronto. E o que tinha significado político era que a Comissão sinalizasse, como preocupada com os assuntos europeus, a sua preocupação. Se o espírito que prevalecer é que o que é do alemão é dos alemães, o que é dos gregos é dos gregos, o que é dos chipriotas, o que é, não sei, pronto, nós ficamos entendidos sobre qual é o espírito prevalecente nesta Comissão e pronto, é o que, e nos outros partidos. É só isso.
Soutado, eu só apenas tenho aqui uma questão que depende um pouco com a... E sinceramente, não é uma pergunta motivada de forma nenhuma por algum egoísmo, ou por nacional, ou por desconhecer o significado da cidadania europeia. Mas a minha pergunta, no fundo, tem um pouco a ver com a pergunta que a Sra. Deputada Catarina Martins também aqui deixou no ar, que é esta. Se, por exemplo, é claro que a Rússia está aí na Europa. É na Europa, não era na Europeia, mas é na Europa. E ainda por cima é um cidadão que saía de um país europeu para a Rússia, que é limítrofe com a Rússia, pelo que eu percebi. Agora, se dois para amanhã um cidadão for impedido de entrar na Índia ou em Angola, um cidadão português ou um cidadão... Nós isso é um assunto europeu? Eu tenho, sinceramente, esta preocupação... Enfim, não, eu não quero estar a prejudicar o debate...
à questão do departamento. Eu queria responder também à questão do departamento, que de facto esqueci. Eu espero que nós não tenhamos que vir a constituir nenhum departamento, ou pior que um departamento, para tratar deste tipo de coisas. Mas acho que, atendendo, agindo precocemente, se previne a necessidade de criar departamentos. E é só isso, não é que a nossa carta fosse resolver o que quer que fosse, mas esse sinal seria suficiente. Por outro lado, esses argumentos dos precedentes valem o que valem, portanto, eu não faço a mínima ideia o que é que acontecerá, mas se calhar pode justificar que nós tomemos posição noutra situação, como pode não se justificar. Neste caso, justifica-se porquê? Trata-se de um cidadão europeu, que trabalha num cidadão europeu regularmente e que foi impedido, aparentemente, no contexto de uma crise europeia, que tem sido motivo e centro de reuniões sucessivas das instituições europeias e, nomeadamente, da última Cimeira Extraordinária do dia 12 de fevereiro. E creio que é um sinal político importante para a Rússia verificar que os países da União Europeia se comportam de uma forma respeitosa, enfim, eu tenho o maior respeito pela Rússia, mas solidária. Porque eu acho que é um sinal errado transmitir que os portugueses tratam de si, os espanhóis de si próprio, e cada um trata de si e o resto que vá à vida. Acho que isso é o pior sinal que se pode dar. Quer contar à Ucrânia, quando se tem passado, quer nestas situações. Portanto, era apenas esse sinal, suave, discreto, respeitoso, mas suficiente do ponto de vista político, que nós propusemos que a Comissão dos Assuntos Europeus desse, e que se a Comissão dos Assuntos Europeus, por maioria, decidir não dar, tudo bem, é a sua maioria, e nós aceitamos isso e interpretamos o resultado. Muito obrigado.
Três inscrições. Sr. Deputado Catarina Martins, Sr. Deputado Carla Cruz, Sr. Deputado Costa Neves. Sr. Deputado Catarina Martins, primeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que agora também já estou um bocadinho mais dentro da conversa. Peço desculpa, há bocado fiz a pergunta mesmo porque tinha chegado quando a discussão já estava a andar e não estava a acompanhar. Eu concordo com o Sr. Deputado Ribeiro e Castro quando diz que não pode ser cada país por si, ou seja, nós temos uma posição sobre o que se passa na Europa e temos uma posição sobre o que se passa no mundo e devemos tê-lo sem problemas. E, portanto, não tenho nenhuma divergência de princípio sobre essa visão. Queria chamar a atenção é para o seguinte. Uma pergunta feita por uma comissão a uma instância significa que existe alguma base de consenso sobre a comissão e as prioridades dos seus destinatários. Nós temos visões diferentes sobre o mundo, visões, relações diferentes pelo mundo, mas como esta é uma comissão de assuntos europeus, temos pelo menos como prioridade a relação com as instituições da União Europeia. E, portanto, facilmente, mesmo dentro dos nossos desacordos, conseguimos considerar prioritário a tomada de posição perante a Comissão Europeia, perante o Parlamento Europeu, perante o Conselho Europeu, enfim, perante instâncias europeias, porque é isso que nos junta aqui. Agora, se esse deixa de ser o critério, o problema da prioridade a quem nós nos dirigimos fica um problema complicado. Eu dou um exemplo, ou vários até, dois ou três, muito rapidamente. Uma ativista portuguesa foi negada à entrada em Marrocos para ir a um julgamento que tinha a ver com um jornalista da causa do Saara Ocidental. Vai esta Comissão de Assuntos Europeus escrever uma carta. Eurodeputados de vários países, incluindo Portugal, no caso do Bloco de Esquerda e do PCP, foi proibida a sua entrada na faixa de Gaza há uns meses. Vai esta Comissão Europeia estar de acordo com isso? Percebem? Eu não estou a dizer que este caso não merece a nossa intervenção. O que eu digo é que para nós darmos o aval a este caso, estamos a estabelecer prioridades. E eu não sei se este caso, ou seja, estamos a dizer que algumas reações são prioritárias do ponto de vista da ação conjunta dos vários partidos da Comissão Europeia e outros não. E eu tenho muita dificuldade em considerar, em fazer uma prioridade de casos em que nos podemos dirigir à Rússia e não nos podemos dirigir a Israel, por exemplo. Que, como sabem, as políticas europeias passam muito também pelo acordo com Israel. Ou com Marrocos, em que os acordos da pesca estão sempre em cima da mesa dos direitos humanos também. E, portanto, a minha dificuldade é esta, se nós estamos a decidir que é prioritária a relação da Rússia e, portanto, o fazemos e não fazemos com outros países. E é por aqui que eu julgo que o nosso acordo será complicado, não pelo caso em concreto, nem por achar que seja cada país por si, porque isso nunca, não consideramos naturalmente.
Cruz.
Obrigada, Sr. Presidente. A minha intervenção vai no sentido desta questão que ainda agora aqui colocou. De facto, a questão não tem a ver com ser a Rússia, a Ucrânia ou o que é que quer que seja.
É porque, de facto, ainda bem há pouco tempo, e aqui o PCP trouxe essa questão numa audição do seu secretário de Estado, e nenhum grupo parlamentar, que foi o impedimento de eurodeputados portugueses a entrarem em faixa de Gaza, onde estavam, aqui já hoje foi dito, dois eurodeputados portugueses, o meu camarada Miguel Viegas e a eurodeputada do Bloco de Esquerda, e colocamos aqui, e não vimos de mais nenhum grupo, inclusive do CDSPP, qualquer manifestação para, vamos escrever uma carta a Israel pedindo justificações porque é que eurodeputados estavam com mandato para ir à faixa de Gaza, foram impedidos e não entraram na faixa de Gaza. Isto aconteceu em setembro de 2014. E, portanto, a questão exata é esta. Quando muitas das vezes colocamos aqui o sucessivo violação do Reino de Marrocos face ao povo soari e aos portugueses que lá vão prestar a sua solidariedade, não houve nunca, por esta comissão, uma carta, uma intenção de apresentar uma carta para pedir esclarecimentos sobre isso. E, portanto, nós, aquilo que o PCP advoga é os grupos parlamentares, os partidos políticos com assento na Assembleia da República, os deputados têm mecanismos para buscar mais informações sobre essa situação. Achamos que é legítimo que isso aconteça. A questão aqui é, de facto, podemos abrir, e abrimos certamente um precedente, ou então vamos ter que criar, de facto, aqui no nosso regulamento, no nosso regimento, sempre que estas situações aconteçam, temos que estabelecer cartas e mandar cartas para percebermos quais são as situações, porque temos que ter um critério que seja universal e não um critério de exclusão.
Sr. Deputado Carlos Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, uma afirmação daquelas que é bom fazer de vez em quando. Obviamente com todos os deputados desta Comissão, com todos os deputados da Assembleia da República em questão de direitos humanos, e nomeadamente e especificamente com o Sr. Deputado Ribeiro e Castro, a minha solidariedade é total, que não hesito sequer, desde que o motivo, a base, sejam direitos humanos, ainda por cima como membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em representação desta Casa, enfim, só pode ser assim. Dito isto, que é para determinar as bases em que estou a funcionar, eu gostaria de dizer o seguinte. O Sr. Deputado Ribeiro e Castro provavelmente conhecerá melhor que eu este caso, como eu conheço outros casos, e, portanto, cada um de nós conhece os seus casos. Mas ao longo desta discussão eu dei comigo a pensar, e vou partilhar convosco, de que efetivamente é grave vedar a entrada de um cidadão europeu na Rússia. É, como em qualquer outro Estado do mundo, é. Mais grave, certamente, é prendê-lo, matá-lo, assassiná-lo, enfim, é encarcerá-lo, é mais grave. Portanto, há aqui um grau de gravidade, não é uma fronteira interna da União Europeia, é uma fronteira numa zona de conflito, é uma fronteira com o país em que estamos. A União Europeia está em conflito, e não só a União Europeia, por isso é que há as sanções, por exemplo, e, portanto, a situação é essa. E se todos somos cidadãos europeus, e somos, e um alemão é um cidadão europeu, o que é certo é que ele será portador de um passaporte alemão. Nenhum de nós é portador de um passaporte europeu. Daí que a minha sugestão talvez não fosse tão descabida como à primeira vista poderá parecer. É um cidadão alemão. Esse cidadão alemão movimenta-se com um passaporte diplomático ou movimenta-se com um passaporte de cidadão comum? Se se movimenta com um passaporte diplomático, a questão é uma. Se movimenta como cidadão comum, é outra. E, por isso, nomeadamente porque é portador de um passaporte alemão, embora seja cidadão europeu, É que queria que nós deveríamos perguntar em primeira instância à Alemanha que diligências é que a Alemanha desenvolveu, que razões estiveram por trás do impedimento e se esse impedimento se mantém. E porque considero que em primeira instância a questão não é nossa, por muito que isso possa ser uma quebra de solidariedade europeia, considero que em primeira instância deve merecer diligências da Alemanha e que nós nos devemos juntar à Alemanha e a outros Estados-membros da União Europeia se sentirmos que a nossa livre circulação para a Rússia está posta em causa. Portanto, com base neste raciocínio, eu reafirmaria que a minha solidariedade, a nossa solidariedade, se manifestaria numa primeira fase interessando-nos pelo assunto, e realmente não há antecedentes, mas dada a insistência do Sr. Deputado Ribeiro e Castro, eu tenho que reconhecer a importância que o assunto lhe merece e, portanto, associo-me a essa importância, mas em função da resposta que nos fosse dada, nós pensaríamos eventualmente numa segunda etapa. Protestar perante a Rússia, se calhar na ausência de um protesto da Alemanha ou de outros países europeus ou das próprias instituições europeias, parece-me, neste caso, começar longe demais. Deixa a vossa consideração a reflexão.
Antes de passar ao deputado Ribeiro Castro, eu penso que, sendo importante para um grupo parlamentar, ou sendo relevante, e talvez haja aqui uma via, no fundo, de evitar estarmos a fazer já aqui uma votação sobre este requerimento ou pedido, eu disponibilizo-me a perguntar ao Sr. Embaixador, ou à Embaixada Alemã, ou até, ou eu tenho contato, conheço o representante da Fundação Adenauer na Península Ibérica, se realmente foi tomada alguma deliberação, por exemplo, pelo Parlamento Alemão ou pelas comissões homólogas sobre esta matéria, e trazer aqui este esclarecimento, se considerarem relevante, e depois traria aqui novamente. Mas, Sr. Deputado Ribeiro Castro, que suscitou a questão, por favor, tem a palavra.
Gostava, muito obrigado, Sr. Presidente, espero que seja a última intervenção, que acho que estamos a gastar tempo demais com este assunto, ainda que nós lhes atribuímos importância e somos responsáveis por ele ter sido presente. Mas gostava, as palavras têm significado, de corrigir palavras e que não ficassem. Primeiro, a insistência. Não há nenhuma insistência da minha parte, e, portanto, eu aceito perfeitamente. Não há consenso, não há sequer maioria. O único grupo parlamentar que está a defender a proposta sobre nós, e, portanto, nós retiraremos até a proposta. Não faz nenhum sentido estar a manter. A única necessidade que eu senti e sinto é de justificar essa proposta. Não se trata de insistir. Não. Isso é sentido. Todos somos maiores, todos somos responsáveis politicamente por aquilo que fazemos e dizemos. Cada um imita a sua posição política e tem-se isso na devida conta. Portanto, não é uma insistência, é uma explicação, uma justificação e uma necessidade de corrigir ideias erradas. Segundo, eu rejeito a palavra protestar. Eu tenho tornado claro, creio que no próprio texto escrito, quer na própria apresentação, que não era nada disso. Portanto, era apenas uma sinalização de que existe uma atenção. Bom. Depois gostava de dizer que, enfim, compreendo a argumentação da Sra. Deputada Catarina Martins e também depois retomada pela Sra. Deputada Carla Cruz, mas creio que a situação é diferente. Primeiro, eu não peço nenhuma condenação, não se trata de emitir condenações. Por outro lado, aqui existe uma oportunidade específica de uma crise com a União Europeia, o que não é o caso de outras situações onde nós enviamos missões, às vezes de observação, etc., até de observação eleitoral, e, portanto, não existe, digamos, uma situação de crise que seja comparável à que existe nesta altura entre a Rússia, a Ucrânia e com projeções particularmente sensíveis nos países bálticos, não é a mesma coisa. E não se trata também de emitir uma condenação, tratava-se de, aproveitando o incidente, emitir um sinal político de que nós estamos preocupados com esse assunto e pedimos esclarecimentos. Em segundo lugar, ou em último lugar, é evidente que eu não tenho dúvida nenhuma que o cidadão Thomas Schneider terá tido das autoridades alemãs todo o apoio, não precisa de nós para coisa nenhuma. Eu não estou minimamente preocupado com a situação do cidadão Thomas Schneider. Não tenho a mais pequena dúvida de que as autoridades diplomáticas alemãs atuaram, quer em Moscovo, quer se calhar em Tallinn, quer a partir de Berlim. Não tenho a mais pequena dúvida sobre isso. O que é que os alemães não podem fazer? É dar um sinal à Rússia de que os outros países europeus consideram que o cidadão alemão Thomas Schneider é como se fosse um cidadão cipriota, é como se fosse um cidadão grego, é como se fosse um cidadão espanhol, é como se fosse um cidadão português, é como se fosse um cidadão britânico, é como se fosse um cidadão francês, e que eles percebam, pela simples pergunta, que é respeitosa, que o que é feito a qualquer cidadão europeu é sentido pelos outros, como se ele fosse feito. É só isso. E, portanto, o que nós propusemos foi um ato político a esta Comissão de Assuntos Europeus. É isso. Enfim, aceitamos que a Comissão não o queira fazer. Temos pena que a oportunidade seja desperdiçada, mas o que nós procurávamos era, obviamente, isso. Não tenha mais pequena dúvida de que a Alemanha trata bem dos seus cidadãos e que os defende neste tipo de matérias. Não é isso. Não é substituir-nos. Era dar à Rússia, de uma forma correta, respeitosa. Eu tenho repetido várias vezes a posição do CDS. Nós não queremos uma política hostil para com a Rússia, preocupa-nos muito a deterioração. Gostávamos muito que a Rússia nos ajudasse a que pudéssemos desenvolver e aprofundar relações de boa vizinhança, de cooperação, de amizade. E vejo com muita preocupação a contínua deterioração que se vai acentuando. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para efeitos,
digamos, do consenso, nem sequer a maioria, nós retiramos a nossa proposta, digamos, e obviamente não faz sentido, era um pedido ao Presidente, e não faz sentido que o Sr. Presidente executasse uma sugestão que não tem consenso na maioria da Comissão.
Este debate fica em ata, será, mas enfim, podemos passar ao ponto seguinte, uma vez que o pedido não obteve consenso e, portanto, essa é a consequência que o próprio CDS penso que retirou deste debate. O ponto 1.2, Srs. Deputados, aqui de informações, recebemos uma carta, finalmente não, já não é tarde, mas recebemos uma carta de convite para a visita à Sérvia no primeiro semestre de 2015, portanto, e também de Montenegro. Isto quer dizer que esta visita agora vai ter mesmo que se realizar, porque temos carta de convite dos dois grupos parlamentares, e se não se realizasse seria uma deselegância grande. Simplesmente as datas propostas, 22 e 24 de março, não podem ser, uma vez que eles vão aparecer no Conselho Europeu. Eu vou indicar aqui, eles pedem que seja no primeiro semestre de 2015, eu vou indicar aqui 4 datas possíveis. Pedia que os seus deputados tomassem nota e que fixássemos isso na próxima reunião. Entre 13 e 15 de abril, ou entre 28 e 30 de abril, ou entre 19 e 21 de maio, ou entre 26 e 29 de maio. Repito, 13, 15 de abril, 28, 30 de abril, 19, 21 de maio, 26, 29 de maio. São datas que não têm o consenso deles. Temos de saber quais é que nós poderíamos, para perguntar aos dois parlamentos se podem nessas datas. Portanto, queria informar isto. Pronto, e depois peço que na próxima reunião me digam quais datas é que preferem. Ou então, se quiserem informar os serviços da Comissão, antes é melhor até. Portanto, e terá de ser em abril ou maio, penso eu. Questões de agendamento ainda. No próximo dia 17 de março, justamente, às 17 horas, vamos receber, ou vamos pedir nesse sentido, o vice-presidente do Parlamento de Montenegro, o Sr. Branko Radulović. Pediu para se reunir com a Comissão, ou com uma delegação, enfim, veremos onde é que isso será, no final de uma reunião da Comissão, talvez com uma delegação da mesa e coordenadores ali na sala 7, se for possível. Antes disso, às 15 horas, a Comissão recebe o Presidente do Tribunal de Contas Europeu, Dr. Vítor Caldeira. É aquela audição sobre o relatório de atividades, 17 de março. Quanto à audição do Sr. Secretário de Estado de Assuntos Europeus, depois do Conselho Europeu, 19 e 20 de março, o Sr. Secretário de Estado informa que na semana seguinte está em missão no exterior, propõe que a data seja 31 de março, às 16 horas. 31 de março às 16 horas. Tem sido impossível fazer isto sempre na semana seguinte, ele normalmente está em missão fora, mas 31 de março às 16 horas. Também nesse dia, às 15, temos agendada uma reunião com o Ministro Irlandês dos Assuntos Europeus, Dara Murphy. Dia 31 de março. Queria também informar que tenho agendado, ele enfim, só pediu para reunir comigo, portanto não trouxe aqui, há uma visita ao Parlamento na próxima segunda-feira, penso eu, do Sr. Ministro Alemão dos Assuntos, ou o Vice-Ministro dos Assuntos Europeus, na segunda-feira, Michael Roth. Portanto, eu vou também recebê-lo aqui, pediu para ser aqui recebido. Depois, ainda agendamento. De acordo com o mapa das audições regimentais do Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, a próxima audição teria lugar no dia 24 de março. Uma vez que ele, nesse dia, está de partida para o Japão, para acompanhar o Sr. Primeiro-Ministro numa visita que vai fazer ao Japão, pede ou pergunta se pode ter lugar no dia 8 de abril, terça-feira. Enfim, eu penso que devemos responder positivamente, não vejo que haja nada uma alteração significativa, vou responder positivamente. Última coisa, Srs. Deputados, vai-lhes ser enviado o questionário, ainda sem as respostas, para a COSAC, que nós recebemos. Os serviços, como é habitual, vão preparar uma tentativa de resposta, uma proposta de resposta. Há aqui alguns temas sobre os quais o Parlamento ainda não se pronunciou propriamente, portanto, poderão ter alguma sensibilidade política. Peço, portanto, atenção e, se tiverem, desde já, alguma proposta de resposta sobre algum tema que entendam relevante, peço que façam chegar aos serviços. Caso contrário, eu, como habitual, enviarei depois também uma nova proposta de resposta ao questionário já preenchida e isso será aqui discutido na reunião. Mas, para já, vai o questionário só com as perguntas, porque é uma posição da Comissão. Normalmente, tentamos arranjar procedimentos que permitam uma resposta consensual. E sobre as questões prévias, era a última questão que eu tinha a referir. Queria... Exatamente, não há mais nada. Passar então ao ponto 2. Não sei se algum Sr. Deputado tem algum ponto a levantar. Por favor, Sr. Deputado Costa Neves.
Sr. Presidente, eu não sei se todos concordarão, mas vejo alguma vantagem em haver assim um amplo espectro de datas em relação à visita ao Sérvia a Montenegro. Assim, à partida, não vejo inconveniente nenhum em nenhuma das datas desde que previamente acordadas. E, portanto, o que eu me interrogo é se não seria de propor àqueles parlamentos as várias possibilidades, o que aumentava desculpem a redundância, a possibilidade de haver encontro de datas.
Nós podemos perguntar a preferência, a questão é esta, se realmente houver disponibilidade para todas estas quatro datas que nós referimos, que eu referi em alternativa, o problema é que nós pensámos esta visita como conjunta, isto é, vamos nas mesmas datas, num dia à Sérvia, no outro dia ao Montenegro. Se um nos diz que pode numa data e outro noutra duas semanas depois, portanto, eu penso, por isso é que eu não propus várias datas. Estava a pensar propor uma data aos dois grupos parlamentares. Se não, então proporemos uma segunda aos dois parlamentos. Se não, uma segunda. Mas para já, eu primeiro queria saber se há alguma impossibilidade destas quatro datas dos grupos parlamentares. Se houver, será excluída. Se não, enfim, eu iria pela primeira, por aí fora. Portanto, não é? Mas pedia que até à próxima reunião me informassem para que eu possa proceder a isso na... Entretanto, também queria informar que me foi pedida uma audiência pelo Sr. Embaixador da Sérvia, justamente deve ser para tratar disto, cálculo, portanto, mas depois eu darei conta dessa audiência. Muito bem, eu normalmente dou conta desse tipo de audiência. Não há mais nenhuma questão, passando então ao ponto 2, a petição e votação de parceiros elaborados no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. A Sra. Deputada Elisa Bocão solicita o adiamento das duas primeiras iniciativas, por estar impossibilitada por motivos de saúde de estar presente. E, portanto, ficamos só com a linha C, que é um parecer da autoridade da Sra. Deputada Catarina Martins, sobre uma proposta de regulamento do Conselho que estabelece as regras de execução do artigo 108 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Sra. Deputada, se pretende usar o parecer, usar a palavra para apresentar o parecer, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O artigo 108 do Tratado não é um artigo pouco importante, não é um artigo que nós não conheçamos bem. Tem a ver com o auxílio estatal a empresas e, portanto, é um artigo bastante... que tem estado na ordem do dia em Portugal e como sabem, bastante complicado. Acontece que o que está aqui em cima da mesa não é nem a redação do artigo, não é o artigo, não é o regulamento sobre os auxílios de Estado, é principalmente a codificação Ou seja, é o que está estabelecido em vários documentos, ficar codificado para ser, ser mais transparente e de mais fácil leitura. O parecer da primeira comissão, para quem que também analisou, é que é só mesmo uma codificação, ou seja, não estamos esperando nada de novo. E assim sendo, mesmo tendo em conta a delicadeza do artigo, de facto, bem, não está ferido o princípio da subsidiariedade, nem há muito a discutir, porque é só o elencar daquilo que já existe e medida, o que proponho é que aprovemos, ou seja, declaremos que não há nenhum problema do ponto de vista do princípio da subsidiariedade. Julgo que não podemos ir mais longe do que isto, senão também não estaremos de acordo e seremos impossibilitados de aprovar aqui um parecer sobre essa matéria. Como sabem, o Bloco de Esquerda tem uma posição muito crítica em relação a esse artigo, mas, como digo, não há aqui nenhuma novidade, é apenas a codificação do que já existe.
Senhores deputados, pergunto-se há pedidos de utilização da palavra, se há intervenções sobre esta matéria. O parecer conclui que não há violação da subsidiariedade, uma vez que se trata de codificação da regulamentação europeia já em vigor, e, portanto, não há alteração de regulamentação que já não violaria antes o princípio da subsidiariedade, não é? Portanto, a ideia é de que, como é uma matéria de codificação, e a anterior já não violava, esta também não viola. Senhores deputados, posso submeter a votação, este parecer? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há, é aprovado por unanimidade. Passando agora então ao ponto 3, nomeação do deputado autor de parecer, cabe ao PS nomear o relator sobre uma proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos. E também sobre o projeto de orçamento retificativo do Orçamento Geral de 2015 para justamente o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos. O prazo de envio às instituições europeias é 17 de março. Quem é que o PS indica? Posteriormente. O Partido PSD indica relator para uma proposta de conjunto do regulamento do Conselho que impõe medidas restritivas contra o Irão. Quem, não sei quem é que o PSD indica.
Deputado Duarte Marques.
Deputado Duarte Marques. O PSD indica também o relator de uma proposta, de regulamento que fixa para 2015 e 2016 possibilidades de pesca para os navios de pesca da União Europeia, relativas a certas unidades populacionais de peixe de profundidade. PSD?
Lídia Bulcão.
Deputada Lídia Bulcão. Senhores deputados, a próxima reunião terá lugar na terça-feira, dia 10, não é? Às 16 horas. Queria também perguntar-se, as atas não foram enviadas com grande antecedência, mas se estão de acordo com estas atas, 196 e 194, chamar a atenção para que não foi ainda aprovada, penso eu, penso que pelo menos não está aqui, a ata da nossa reunião ordinária do dia 17, só se foi na reunião em que eu não estive. A ata 195. Foi, já foi. Aquela em que houve aquelas intervenções sobre, já foi na reunião anterior. Muito bem. Senhores deputados, posso dar aprovada estas atas? Foi na reunião em que eu não estive, peço desculpa. Posso dar aprovada estas atas, 194 e 196? Muito obrigado. Senhores deputados, há mais algum que tenham a tratar? Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.